Olá, amigos conectados na Unicruz Play, você que está ligado conosco aqui nesta gravação do podcast. Nós estamos em vídeo também pelo Facebook da Unicruz Play. E aqui no estúdio estão comigo a coordenadora do Laboratório de Humanidades Sorge Levens, professora Vanessa Neubauer, e a coordenadora também do Núcleo de Ação Pró-Direitos Humanos aqui da Universidade, a professora Ângela Keitel. Sejam bem-vindas ao nosso podcast, que hoje nós vamos falar sobre os direitos humanos, que ontem, no dia 12 de agosto, né, foi comemorado, ou foi marcado pelo Dia Nacional dos Direitos Humanos, e também vamos falar da Lei Maria da Penha, dos 15 anos que completam agora em 2021, e em todo o mês de agosto que está sendo tratado, um mês de conscientização, né, da violência doméstica, da violência contra a mulher. Sejam bem-vindos, professoras.
Muito obrigado, olá ouvintes.
Olá ouvintes, muito obrigada, é uma alegria estar aqui dividindo esse momento de fala com vocês, né, pensando em temas tão importantes e complexos para a nossa sociedade.
Tá, então vamos começar falando sobre a Lei Maria da Penha, né, sobre os 15 anos. O que que essa lei, ela trouxe, o que que ela representa no contexto social e no contexto da prevenção e da proteção à mulher nesses casos de violência doméstica? Podemos começar para a professora Ângela?
Podemos, sim. Eu acredito, né, Oscar, que esses 15 anos a gente tem muita coisa a comemorar, mas precisamos também continuar avançando. Foram várias conquistas, né, uma legislação que busca aí pensar em formas preventivas, alternativas, no sentido de coibir a violência, né? Mas precisamos avançar em alguns aspectos culturais, sociais, porque a violência continua presente, né? Os números estão aí para demonstrar isso. Várias mulheres ainda sendo violentadas, né? Sofrendo a violência dentro de casa. Muitas delas tendo o desfecho, né? Infelizmente, sendo retirada a sua vida. Então, nesse sentido, ainda temos uma cultura bastante presente, né, do machismo, do patriarcalismo, e precisamos estar efetivamente ocupando esses espaços, esses momentos, para refletir, para discutir e para avançar, né, porque a legislação só por si só não basta. Temos aí algumas alterações extremamente importantes. Após a Lei da Maria da Penha, tivemos aí a Lei do Feminicídio, agora tivemos uma nova conquista, né, com a lei que criminaliza a violência psicológica. Então, estamos, de fato, avançando, mas, por outro lado, essas questões ainda culturais, como eu mencionei, sociais, elas permanecem muito fortes, muito enraizadas ainda no cotidiano das pessoas, e principalmente nessa visão de que a mulher ainda é propriedade, ainda muitas mulheres vivendo nessa submissão, né, por diversos aspectos, né, que a gente pode vir aí conversar um pouquinho aí no decorrer aí da manhã, porque é complexo, é extremamente complexo. Então, eu acho que isso é uma das questões que a gente tem que partir, né, porque principalmente do ponto de vista de que algumas pessoas apontam, né, ah, por que que aquela mulher não sai de casa, por que que aquela mulher não deixa o seu companheiro, porque a situação realmente ela é delicada, ela envolve, né, várias questões, vários fatores, que incluem muitas vezes a questão econômica, os filhos, a dependência emocional, porque também temos muitas vezes uma dependência emocional daquele companheiro. Então, são questões ainda que precisamos dialogar, principalmente, né, esclarecer. Eu acho que é uma questão que não somente as mulheres, mas os homens também precisam abraçar essa causa, né, entrar nessa luta junto. E mais do que isso, né, educarmos nossas crianças, né, porque eu acho que o futuro, ele nos reserva coisas boas, mas também precisamos fazer com que essas mudanças elas ocorram desde cedo. E as crianças aí podem ser o nosso ponto de partida para uma abundância, de fato, né, social e cultural.
É verdade, de certa forma, né, o nosso futuro, a educação, ela ela é o ponto-chave para a gente combater diversos problemas do âmbito social, né? Começar na educação, de pequenininho, tu já trabalhar as questões de todos os preconceitos e também das questões das violências, esse é o ponto-chave. O problema é complexo, né, professora? E para isso, para combater esse problema complexo, como a professora já vinha falando, professora Ângela, precisa-se de uma lei que também se adapte a todos esses problemas. Um exemplo disso é que, nesses 15 anos, a lei chegou e hoje ela tem a tipificação de cada tipo de violência, que é importante para saber distinguir e saber como combater cada uma delas.
Sim, com certeza, Oscar. E nós podemos observar ainda dentro dessa dimensão da violência contra a mulher que nós temos a violência verbal, nós temos a violência psicológica, a moral e a patrimonial, né? E esse olhar para essa complexidade dessas ações, né, enfim, que são abusivas ao contexto feminino, elas são importantes que a gente esclareça a comunidade. Então, em 7 de agosto, agora de 2021, nós comemoramos 15 anos, né, da Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção às mulheres. Mas a gente sabe que no decorrer desses 15 anos foram muitas conquistas. Nós caminhamos, nós conquistamos alguns espaços, né? Nós temos algumas alterações, algumas mudanças no decorrer dessa lei que a gente pode observar. E é interessante a gente chamar a atenção da comunidade, por exemplo, que apesar de nós ter essa lei ter sido instituída em 2006, né, em 2017 nós temos um avanço frente a ela que determina o atendimento das vítimas, que é o atendimento das vítimas, ela deveria ser prestado preferencialmente por profissionais do sexo feminino, né? E aí então já com um olhar, com um intuito de que essa mulher seja acolhida, né, por alguém do sexo feminino, preferencialmente, claro, para ser compreendida, acolhida, entendida, para pensarmos aí que não acontecesse uma revitimização, né, dessa violência. Em 2018, nós temos também algumas alterações interessantes que perpassaram a lei. Uma delas é que reconhece o crime da violência psicológica, né? Reconhece como crime o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou sexual.
O famoso nude, né?
Que isso, fala, né? Nude. Ou até mesmo algum documento, alguma mensagem, algum bilhete, né? Enfim, que possa ser compartilhado, né, de forma indevida. E estabelece também em 2018, como uma das principais alterações da Lei Maria da Penha, pena de 3 meses a 2 anos de detenção para o agressor que descumprir essa medida protetiva, né? Então aí, então, 2017 a gente já vê um ponto de partida, um olhar mais afetivo para esse acolhimento, para essa escuta, para esse encaminhamento. Em 2018 a gente já vê algumas alterações também que surgem a ponto de acolher outras violências, né, como a exposição aí de material indevido. Em 2019, a gente também tem algumas alterações interessantes, que é importante a comunidade observar e entender o quanto a proteção à mulher vem caminhando, né? Por a gente observar os altos índices, né, que estão aí com relação à violência da mulher, né, ao próprio feminicídio, enfim, a gente observa que a comunidade, então, de proteção, né, vem aí estipulando, né, algumas ações, alguns pontos de partida para a proteção da mulher. E 2019, a gente tem, então, como relação interessante de alteração à lei dessa de 2006, que garante assistência judiciária gratuita à mulher vítima de violência. Olha que bacana, né? A gratuidade, né, nesse atendimento para essa mulher. E ele atribui ao delegado a função de informar a vítima sobre seus direitos e seus serviços que estão disponíveis para acolhê-la. Né? Isso também é importante, ingressa aí em 2019. Estabelece também o prazo de 48 horas para o juiz decidir, né, sobre uma medida protetiva de urgência. Então, em 2019, aí a gente tem essa inserção. E determina que o agressor deve ressarcir o Estado pelos gastos com atendimento à saúde da vítima. Né? Então, olha só que importante aí 2019, uma preocupação imensa, porque se a gente observar os dados da segurança pública no Estado, no Brasil, de modo geral, a gente vai observar que em 2019 nós tivemos um índice muito alto, né, de violência contra a mulher. E aí, então, toda a estrutura de proteção volta-se seu olhar, né, a fortalecer aquilo que já vinha ganhando, né, espaço e adquirindo forma, então, para se ter a efetividade, né, da sua existência. E 2020, então, nós temos aí algo que eu considero extremamente importante, que é a questão de estabelecer como medida protetiva de urgência que o agressor, né, seja acompanhado por um centro psicossocial, né? A importância desse tratamento para esse agressor, isso é de extrema relevância. E como a professora Ângela colocou anteriormente, em 2021, nós tivemos, então, a Lei 14.188, que, então, instituía a violência psicológica contra a mulher no Código Penal. Né? Então, a professora, como a professora Ângela mencionou anteriormente, é algo que vem fortalecer, né, os propósitos da Lei Maria da Penha. Eu acredito que momentos como esse, de esclarecimento à comunidade, de entendimento, de reflexão em torno do que a gente já constituiu, porque nesses 15 anos é uma longa caminhada, então, da rede de proteção, né, dos órgãos públicos, da segurança pública, dos sistemas educacionais, é de extrema importância para que a gente consiga construir um espaço aí de prevenção. Né? Eu acho que a prevenção, ela vai recair, né, à educação, a esse olhar atento aos nossos pequenos, né, de construir uma cultura do respeito, uma educação que não tenha distinção, baseada no amor, no entendimento. Enfim, são inúmeras as questões que essa...
No que a senhora comentou, que são diversos dispositivos, diversos avanços a cada ano, né? Vem se fazendo uma releitura da lei em vista da efetivação da proteção das mulheres. E o que mais chama atenção é a questão da prevenção e da conscientização, né? Que se passou a se prevenir mais do que coagir, né? Então, isso é algo importante e é algo que também coloca alguns desafios no futuro da lei, né? Para realmente todos esses dispositivos que são citados na lei, né, Maria da Penha, elas venham ser efetivas no combate à violência, né, prof?
Eu acho, agora tu mencionando essa questão, né, de pensarmos mais na prevenção do que propriamente em responsabilizar ou simplesmente, né, punir. Eu acho que é aquela questão da ética do cuidado, né? É envolver a comunidade, fazendo com que a comunidade realmente esteja engajada nessa luta, né? Porque tem aquele velho jargão, né, de que em briga de marido e mulher não se...
Já é antiquado.
Exatamente, eu acho que...
10 anos atrás, né, então, mas agora já, né, terra isso.
As pessoas têm que, sim, de fato, meter a colher, as pessoas têm que, de fato, denunciar, né, para isso existem canais que as pessoas podem fazer uma denúncia de forma anônima, né, e auxiliar e evitar, muitas vezes, né, um desfecho fatal, que a gente sabe que às vezes é esse o fim daquela reiteração da violência, porque é um ciclo de violência, né, que a família muitas vezes está envolvida. Então eu acho que de certo modo, né, colocar a comunidade com essa obrigação, com esse olhar do cuidado para com o outro, né? Então eu acho que isso é bem importante, assim, que as pessoas, que a sociedade comecem a perceber, né, que é necessário esse envolvimento. Uma das coisas que a professora Vanessa coloca ali, que eu acho que é bem importante a gente destacar, diante de todas essas mudanças, né, essas alterações que houveram aí, uma preocupação, né, que a gente percebe também, de que os profissionais que atuam nessa rede de proteção sejam pessoas qualificadas, tenham esse olhar humanizado. Exato. Para a vítima, né? Com esse cuidado na hora de atender. e principalmente assim, espaços adequados, né, para que ela não seja revitimizada, que ela se sinta confortável de ir procurar esse órgão, né, que ela vai realmente ser acolhida, que ela vai receber realmente a atenção que ela precisa naquele momento. Então, esses espaços que hoje já foram criados em muitas delegacias, o fato da patrulha da Maria da Penha hoje ter profissionais também com esse cuidado, com essa atenção à vítima, eu acho que isso a gente tem percebido, né, os profissionais ali da rede como um todo, assim, extremamente preocupados e atuantes nesse acolhimento, nesse olhar humanizado. Então, isso eu acho que é uma das questões, assim, que a legislação ela traz, né? Mas a gente também, por outro lado, vê um movimento, uma conscientização da sociedade que existe essas, é importante tudo isso, né? Então, esse eu acho que é um dos pontos que a gente também deve destacar. E, por outro lado, também, quando a legislação muda, né, e traz a questão da medida protetiva, do fato do agressor não cumprir, né, o distanciamento e ter a possibilidade, então, de ir preso, de pagar todos os gastos com a vítima, né, em virtude da violência. A gente também percebe uma forma aí do Estado em buscar que esse agressor, né, ele perceba que o que ele está fazendo não é certo, né, que ele reflita sobre suas ações. Mas, por outro lado, também a legislação caminha para esse olhar com o agressor, que também é importante, né? A gente já percebeu que isso também é necessário.
Né? Porque, às vezes, muitas vezes é um contexto que vem, né, de gerações a gerações. O homem também foi ensinado dessa forma. A formação sociocultural dele,
sim,
né, está estabelecida dessa forma, né? E é algo bem, bem importante que a professora Ângela colocou, que é essa questão de buscar as formas de quebrar os tabus, de também trabalhar com essa formação sociocultural, né, do homem. E a Universidade Cruz Alta, né, tem um projeto que é coordenado pela professora Vanessa, que se chama Sociedade e Cultura, tecendo espaço de prevenção à violência contra a mulher na Escola Toribio Veríssimo de Cruz Alta, né, aqui de Cruz Alta. Nessa escola é feito um trabalho muito interessante focado nessa temática, né?
Sim, a gente desenvolve, então, a partir do curso de Direito e da Universidade de Cruz Alta, né, a gente desenvolve um projeto de ensino, pesquisa e extensão, né, nessa comunidade, onde a gente promove encontros nessa escola, traz algumas reflexões. A gente tem uma proposta instituída dentro desse projeto de construir aí uma rede de prevenção, né, trabalhar essa temática na escola, nessa comunidade, esclarecendo, orientando, né? Claro que ao surgir alguma questão mais emergente, pontual, encaminhar os órgãos ao qual corresponde, mas a ideia é justamente tecer a questão do respeito nesses espaços e trazer essa questão da mulher, né, fortalecendo a própria mulher e o entendimento dessas meninas e dessas crianças e as profs também, né? Esse projeto ele não se volta somente para os educandos da escola, né, que é uma escola até o nono ano, né, mas também aos funcionários, à equipe diretiva, ao corpo docente, aos professores, à comunidade externa, aos pais, né? Então, a gente atualmente não realizou ações abrangentes, assim, no sentido de trazer muitas pessoas. Mas a gente realizou ações mais pontuais, né, com pequenos grupos, devido a gente estar nesse momento de pandemia. Mas a gente já está se adaptando e articulando, né, com o retorno da escola, agora em agosto, né, organizando aí aonde a gente vai fazer algumas rodas de conversa com os alunos, né, do nono ano, onde tem depoimentos de pessoas, né, que vivenciaram esse tipo de violência, né, nos seus mais variados contextos, seja físico, psicológico, moral ou patrimonial, para dividir por quê. Cabe a gente ressaltar aqui que nós temos uma pesquisadora norte-americana que ela se chama Leonore Walker. A Leonore Walker, ela dividiu, né, a violência em ciclos e ela apresenta três ciclos, né? O primeiro ciclo é o aumento da tensão, né? Aquele conflito, aquela perturbação, mas é onde a mulher, inicialmente, ela se sente acuada, mas ela ainda se sente um tanto culpada. Parece que é alguma coisa que ela fez de errado, né? E a gente sabe que não é isso. Mas essa primeira fase seria esse primeiro momento que pode durar anos, né? Que é aquela coisa assim que a mulher fica meio que se sentindo culpada, como se ela tivesse responsabilidade disso. Não é, né? Depois, essa mesma pesquisadora, ela traz a questão do fato da violência. É, que aí ocorre a violência propriamente dita, né, seja ela psicológica, moral, né, patrimonial ou física. E aí a gente tem aí, isso é bem visível, quando acontece esse fato 2 aí, é tudo muito visível, porque algumas violências elas são bem veladas, né, mas elas são violências e a gente, elas precisam de uma atenção, porque aquilo que é tangível, né, a gente se choca, enfim, uma violência física, mas nós temos também questões psicológicas aí de grande amplitude que devem ser consideradas, né, a própria desvalorização da mulher, né, a forma de como ela é tratada, enfim. E aí, essa mesma pesquisadora, ela traz a terceira fase, ela dividiu em três fases, né? Essa terceira fase seria o arrependimento e o comportamento carinhoso. Então, depois de acontecer a violência de fato, né, viria o que se chama a reconciliação, né? E aí, aparentemente, parece que as coisas se resolvem, mas com o passar do tempo, as coisas começam novamente, né? E às vezes tomam proporções até lastimáveis, né? Que pode chegar aí até que a morte nos separe verdadeiramente.
É, né? Chamado ciclo da violência, né? Como o direito é tratado.
O ciclo da violência. E isso é muito preocupante porque imagina como é uma criança, né, que vive nesse espaço, né? Qual é a compreensão que ela vai estabelecer com relação ao amor, à afetividade? Enfim, então é toda uma questão complexa que deve ser olhada na amplitude, né, de compreender, de auxiliar e de prevenir, né, que essa criança, então, também, claro que a gente tem toda uma preocupação com a mulher, tem, e nós temos aqui na nossa região uma rede muito forte de prevenção à mulher pela Delegacia da Mulher, e isso é muito interessante. Eu acho que todo o Brasil e o Estado estão com olhares atentos para essa questão, mas nós também, né, enquanto uma instituição de ensino superior que trabalha diretamente com a comunidade, por ser uma comunitária que faz um atravessamento aí de extensão, né, de extensão no sentido de aproximação com a nossa comunidade, de estar olhando então esse espaço educacional, né, e como que essas crianças vêm para a escola, como que elas são recebidas, né, como que quando elas relatam essas questões as profs recebem e como elas podem auxiliar de algum modo, né, e como a gente pode construir também ali políticas pedagógicas, né, que venham a diminuir essas questões, né.
Exato. E levar, né, a questão da conscientização e mudar o comportamento e o pensamento, né, de toda a nossa comunidade. E algo que eu recordei agora da fala da professora Ângela, que é a questão do ressarcimento, né, vem muito naquela ideia de no bolso dói mais, uhum, né, mas é algo que, de certa forma, é algo triste em dizer, que você valoriza mais, você coloca à frente quando você sente no bolso, do que estar olhando para outro ser humano. Dependente de ser mulher ou homem, é um ser humano. Né? E o cuidado com o ser humano deveria ser o primordial, né? Algo acima de tudo. Né? E tu tratar a mulher como uma propriedade, um objeto, que a qualquer ponto você descarta, e esse descarte é o feminicídio, né? Que infelizmente números altos ainda temos, mas que nesses próximos 15 anos da lei Maria da Penha, venham os números venham cair, né, que as denúncias de ameaças venham acabar dando resultado na queda dos feminicídios, né, na queda das mortes, na queda dos prejuízos trágicos à mulher. E agora vamos para o nosso segundo assunto, que é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, comemorado no dia de ontem, dia 12 de agosto. Professor, eu gostaria que, né, a gente já está falando aqui da mulher, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos humanos. E os direitos humanos não é algo que alguém inventou, alguém, né, ditou as regras, mas é algo da essência, né, algo universal, é algo que, simples fato de nós ter nascido, a gente já tem a garantia desses direitos. Né, professor, eu gostaria que tu explicasse, colocasse, né, essas questões dos direitos humanos.
É, eu acho que uma das questões que a gente se coloca nesse momento, e principalmente no dia de ontem, né, que comemora o Dia Nacional dos Direitos Humanos, porque também temos o Dia Internacional, né, no dia 10 de dezembro, é um momento, eu acho, que oportuniza, como esse espaço, né, a reflexão diante de alguns aspectos, né, que a gente percebe aí, tentativas de distorcer o que são direitos humanos, como se direitos humanos fosse para determinados grupos, não que não sejam, né, de fato, assim, no sentido de que alguns grupos são mais vulneráveis, né, são grupos que, em virtude da desigualdade social que vivemos, que temos, não só no Brasil, mas mundo afora, como se diz, há necessidade de se olhar para esses grupos, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que não tem pessoa, né, que não saiba que tem direito. O problema é saber quais são esses direitos e respeitar os direitos dos outros também, porque não basta eu saber que eu tenho direito, né, e não respeitar os direitos dos outros também. Então, eu acredito que o simples fato de nós sabermos que temos direito, e direitos humanos temos pelo simples fato da nossa humanidade, né? Nós também temos que pensar que esses direitos, eles são de todos, independente de quem quer que seja, independente da sua cor, da sua orientação sexual, da sua religião, do espaço onde ocupa, né? Então, é uma questão que a gente tem que desconstruir muitas vezes, né? Porque a gente percebe ainda muitos atos de violência, uma certa tentativa de banalizar, né, o tema, e temos aí várias, infelizmente, né, exemplos e situações de violações de direitos, né? E nesse sentido, por óbvio que tem alguns grupos que estão mais vulneráveis. E a própria violência contra a mulher em si, né, por uma questão de gênero também, né, não somente a questão da violência, mas pela própria questão de gênero, a mulher sofre a violência. E se a mulher é negra, ela sofre por uma questão de gênero e de raça, né? Então, temos a população LGBT, que hoje também sofre críticas, porque dizem assim, essa sigla só sabe aumentar, como de fato a gente busca, na verdade, incluir cada vez mais, né, para que as pessoas se sintam com direito de buscar, né, essas garantias que estão previstas para todo ser humano, né? Então, negros, mulheres, crianças, idosos, população LGBT, vários grupos, os moradores de rua, que agora, nesse período de pandemia, a gente sabe aí que cresceu bastante e que já passava, né, por situações extremamente delicadas, e mais do que isso, uma população que por muito tempo foi invisibilizada, né? Então, agora, com a pandemia, essa situação, ela é preocupante, porque esses números aumentam, e a gente tem que pensar. Acredito que o dia 12, né, ele traz, né, infelizmente, uma ele é alusivo a uma situação específica, né, envolvendo uma mulher que acaba sendo assassinada e em virtude de toda uma demora, uma morosidade, né, da família ter uma resposta em relação a esse homicídio, o Brasil acaba sendo denunciado, né, nos nossos organismos internacionais. E aí, a então presidente Dilma sanciona aí o dia que se comemora o Dia Nacional. É um dia tão importante quanto os demais dias que a gente tem aí para se pensar, para se refletir. Às vezes a gente não tem, na verdade, o que comemorar, né? Como muitas vezes se pensa, né? Ah, vamos comemorar o Dia da Mulher, vamos dar rosas para as mulheres. Como se esse dia realmente fosse só de flores, né? Quando a gente sabe que não é. Quando a gente tem que parar a sociedade para pensar nas pessoas com deficiência, né, das dificuldades que as pessoas com deficiência têm, tanto de acesso ao mercado de trabalho, quanto com a própria inclusão delas nos espaços educacionais. Enfim, são vários aspectos, né, que a gente tem que pensar sobre direitos humanos, porque isso... É uma construção, né, histórica, que a gente vem evoluindo, mas que temos dificuldade de avançar, né? Ainda, como eu disse, existe muita resistência, existe muita tentativa aí de distorcer o que são direitos humanos, né, infelizmente. Mas espaços como esses, eu acho que a universidade ela tem seu papel, né, de fortalecer esses debates, né, no sentido de desmistificar alguns preconceitos que existem, né?
Acho que sim. E a questão de distorcer e também minimizar a importância,
com, né, certeza,
dos direitos humanos. É muito perigoso para a sociedade dar ouvidos a esse tipo de, né, de situações, sendo que são os direitos fundamentais, direitos que todo ser humano tem. E no dia de ontem também foi realizado um cine, né, professora Vanessa, que também tratou dessa temática, né, foi na questão da reflexão, na questão, né, do pensar, no debate. E gostaria que falasse um pouquinho, né, como é que era o nome do filme que foi, né, exibido, um pouquinho da sinopse, quais que foram as discussões. Nosso tempinho já está acabando, temos... 3 minutinhos, gostaria que tu falasse rapidamente para ele.
Rapidamente, então, eu estava ouvindo vocês e pensando, porque são questões assim importantes que a gente tem que estar sempre pensando, né? E como o nosso tempo está curto, eu vou tentar ser bem objetiva. Tanto esse dia alusivo, né, da violência contra a mulher, quanto dos direitos humanos, ele nos traz, ele nos mostra a necessidade da gente justificar o óbvio, né? Então, ontem a gente fez, através do Núcleo, né, de Direitos Humanos e do Laboratório de Humanidades da Universidade, um momento aí, um convite, um chamamento para a comunidade. Nós tivemos pessoas externas participando, assim como tivemos pessoas internas. E nesse momento a gente só ilustrou, né, um videozinho trazendo aí como se construiu, né, configurou os direitos humanos. Debatemos um pouco em torno disso e posterior apresentamos então os 30 itens, né, descritos nos direitos humanos. E aí... eu chamo a atenção e eu gostaria de aproveitar esse momento para chamar uma atenção de quem está nos ouvindo, que quando a gente trata de temas tão emblemáticos quanto esses que a gente está falando, a gente está tentando fazer um esclarecimento da comunidade para justamente buscar diminuir os preconceitos. Né? Muitas coisas tangem a esses temas a modo de senso comum, de mito, de configuração pessoal, enfim. E nós temos aí uma legislação muito clara, nós temos instituídos aí os 30 tópicos dos direitos humanos. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso ouvinte, né? Você sabe, né, o que está escrito nos direitos humanos? Quais são os 30 itens? Por que é preciso ter direitos humanos para humanos? né? O que que nos configura a distinção entre homem e humano? Né? Será que nos mostra o quanto a gente às vezes ainda é irracional? Eu queria fazer um chamamento aí, uma reflexão para finalizar essa nossa conversa, que eu sei que está estourando o tempo, para que o ouvinte que está aqui nos ouvindo hoje pare e pense, né, se realmente ele sabe o que é ou se ele sabe o que disseram para ele ou o que ele imagina saber. Né? E isso é bem importante, porque à medida que você sabe que você tem direito de saber, e isso é um tópico que está nos itens dos direitos humanos, nós deveríamos, desde a primeira infância na escola, trabalhar nossos direitos e os nossos deveres. Nós temos, sim, direitos. Temos deveres também. E essa implicação que se articula entre direitos e deveres que nos torna mais ou menos humanos na condição de ser racional. Né? E assim eu finalizo a minha fala perguntando para quem nos ouve. Né? Você sabe quais são os direitos humanos? Né? Será que você não vive isso diariamente? Ou você compreende esse contexto e esse horizonte, então, numa direção ainda muito mistificada? Forte abraço.
Tá. Fica o questionamento. Fica a reflexão. Gostaria de agradecer às professoras por ter oportunizado esse debate, essa discussão. E para mim foi uma aula aqui, né, ter ouvido vocês. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Voltamos numa próxima edição. Até a próxima.